Bem-vindos a mais um Vozes da Força. Junte-se à União Star Wars e viaje conosco em mais uma edição. Seja também a fagulha que manterá a chama de Star Wars acesa por muitos anos.
A Voodooloja.com é uma loja que trabalha com a moda retrô, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram Voodooloja, uma das melhores lojas e parceira nossa. Isso é rock and roll puro. Sejam muito bem-vindos, usuário da Força, mais uma edição de análise de The Mandalorian, do episódio 21, às vezes a gente chama, né, quinto episódio, mas esse é o episódio, capítulo de número 21, capítulo dirigido por Peter Ramsay. Para quem não conhece, Peter Ramsay foi o responsável pela animação do Aranhaverso, né, é até irônico, né, porque rolou um certo encontro das situações aí, foi quando o Phil Lord e o Rodney Rothman, né, estavam cuidando de Solo, e ao saírem do projeto, se juntaram a Peter Ramsay para fazer o Homem-Aranha no Aranhaverso. E está lá Peter Ramsay, sendo parte desses diretores novos, sendo convidados pelo Favreau e pelo Filoni. Muito interessante imaginar que uma linha nova de diretores está passando por séries de TVs, principalmente para experimentar, né, tecnologias, como é o caso do Stagecraft ou Volume, se você preferir, e ao mesmo tempo trazer um pouquinho da sua assinatura pessoal. E aí, Ana, gostou desse episódio?
Gostei bastante do episódio, foi bem ativo, né, teve muita ação. E não foi uma ação fora de deslocada, assim, então eu gostei bastante.
Sim. O episódio começa com... Eu não posso falar Griff Karga, né? Ele agora tá corrigindo, né?
Alto magistrado.
Alto magistrado Griff Karga, né? Aliás, é uma coisa bem interessante aqui. A gente já tinha visto uma planificação de comando, de governo... na série do Boba Fett, né? Quando eles abrem ali o holograma da cidade e tentando separar até a sua, vamos dizer, funcionária, né, principal, sua assassina querida, desenha para o Boba entender a que ponto está Tatooine. E aqui a gente tem o Griff Karga também explicando ali para os seus subalternos como ele quer a divisão, com inclusive direito à estação ferroviária. Achei bem interessante isso. A gente também fala de ferroviário e lembra como o trem tem uma questão importante no episódio do Boba, né? Ao mesmo tempo que, para quem não sabe, em cinema, alguns diretores trabalharam muito a ideia de que, no cinema americano, a chegada do trem é a chegada do progresso. Quem já teve a chance de assistir Era Uma Vez no Oeste... O Sérgio Leone, o pai da Spaghetti Western, ele diz que o progresso traz alguns malefícios, como a bandidagem. Aí a gente tem toda a história maravilhosa de Era Uma Vez no Oeste. Depois daquilo, nós tivemos a chance de ver o John Carpenter, diretor de obras-primas como Enigma de Outro Mundo, o primeiro Halloween, né, da década de 70. Ele vai fazer Fantasmas de Marte. Mas e aí, você já assistiu Fantasmas de Marte, Ana?
Fantasmas de Marte, não. Os outros que você mencionou, eu já vi.
Muito legal. Fantasmas de Marte é um filme que na época foi mal visto, mas com o tempo a gente sabe que se torna grandioso. E a história é colocar uma linha de trem em Marte.
Vai ver. Ah, já gostei.
E isso mexeu com o povo dali. E o que, que acontece? O povo de Marte é uma linha diferente de fantasma, que eles possuem os humanos. Igual uma possessão maligna.
Que legal.
Sabe como é que você expulsa os espíritos do seu corpo nesse filme?
Como?
Se drogou. Olha que foda. Premissa. E aí, a história do filme é muito boa, porque ela começa num julgamento, né? E o que, que vai acontecer? Vai mostrar que a polícia precisou de um bandido interpretado pelo Ice Cube, né? Pra lutar contra esses fantasmas de Marte por causa da chegada do trem. E na boa, nesse filme, os aliens somos nós, os humanos. É muito foda a premissa. Então, tá aqui um pouquinho de uma das premissas boas que a linha ferroviária traz, né? Não à toa no Boba Fett, os caras do trem saíam atirando tudo, né? Quando passava, criando vítimas. E aqui é muito interessante porque quando o Griff Karga ele sai para analisar a chegada dos piratas, na dimensão de campo dele você vê que existem novos edifícios em reforma, ou seja, o progresso de Nevarro está de cabo a rabo. Né? São detalhes que a gente não pode deixar de levantar aqui. Você vê que tem umas estruturas ao fundo, assim.
É que cada vez que a gente vê Nevarro, a gente vê que está cada vez maior, né? Então é nítido o quão está progredindo, porque a cada episódio que passa, a gente vê uma Nevarro diferente. Já nem dá mais para reconhecer aquela da primeira temporada que os Mandalorianos ficavam nos esgotos.
Aliás, que coisa, né? Os caras se escondiam no esgoto numa cidade que nem era tão cidade. Eu me lembro que no segundo episódio da primeira temporada, Nevarro não tinha nem a luz noturna, então os caras tretaram no meio do breu da noite da avenida, da rua, da viela ali. É bem interessante. E ali o Griff Karga recebe praticamente chamado do Gorian Shard, que é o corsário principal, né? E eu acho bem interessante porque ele tenta intimidar, né, o Griff Karga, que não se deixa por intimidar, né, e ainda o chama pelo passado, né. Os caras insistem em querer enxergar o Griff como um cara do passado, né, dono de guilda e tal. E o interessante é que o Griff não aceita, né, essa hospitalidade como forma de fraqueza. E aí a gente tem um sério problema dessa trava entre eles. Acho que a frase do Griff sobre Moff Gideon para esse corsário, ela de novo traz uma coisa que constantemente a gente está tendo. A presença do Moff Gideon está sendo citada o tempo inteiro. Então estamos sim com a presença dele, embora não física.
Uhum.
Você tem sentido que o Moff Gideon está presente nessa temporada, mesmo que ele não esteja em corpo?
Sim, sim, ele tá presente, foi mais ou menos como na primeira temporada, né, que a gente tinha uma ameaça, a gente sabia que existia alguém ali por trás, mas a gente não tinha exatamente quem era o Moff Gideon, e aí no final ele se apresenta, né, no oitavo episódio, e a gente descobre mais quem é a gente descobre que ele tem o Darksaber também, e nessa temporada eu tô sentindo mais ou menos isso também. A gente não sabe qual é exatamente a ameaça dessa temporada, porque até agora não teve uma coisa muito certa. Mas o Império continua ali, e a gente tem a Elaia no serviço no programa de anistia lá, e a gente não sabe por que que ela tá ali. Porque desistir do Império com certeza não é o motivo dela tá ali. Então todas essas menções ao Moff Gideon de que a gente sabe que ele não foi até o julgamento, a gente sabe que talvez ele tenha fugido, a gente não sabe quem pegou ele. Então, acho que a ameaça realmente está nele e a gente está cada vez mais chegando para descobrir onde que ele está.
Verdade. E a chegada da nave, né, do Gorian Shard, primeiro porque é uma nave que me remete muito a Star Trek, né, essa cabeça da nave lembra muito, assim, algumas naves que a gente já tenha visto no universo Tracker.
Uhum.
E ele, de maneira muito cruel, começa a atirar no povo. Aliás, a câmera pega o Griff Karga colocando o recado no droid dele de uma maneira muito semelhante da Leia, né?
Da Leia.
Pra colocar no marido dele. Sei que quando aconteceu aquilo, eu dei uma risada enquanto assistia. Eu falei, os caras são geniais, né? E aí temos o título com a entrada e finalmente a gente tem algumas E-Wings chegando, né, numa base provavelmente da Nova República. Eu confesso que quando vi as palmeiras me remeteu muito à ideia de planetas tropicais como Scarif, como até o planeta que o Andor estava, né, quando foi pego.
Uhum. Narquina, eu acho.
São poucos.
Não, Narquina era Narquina era a prisão.
A prisão. É a prisão, é o outro ali, né, que ele fica. E aí a gente tem alguns pilotos ali. Eu fico imaginando nesse momento que você tem um monte de piloto rebelde com os rostos ali. Quantas pessoas da produção apareceram nesse capítulo que a gente não sabe, né? O George Lucas tinha esse costume, né, de colocar os amigos da produção, oh, vai lá, faz uma ponta ali e tal, né, um cameo.
Sim.
E aqui foi muito legal, porque eu tinha notado o Rick Famuyiwa sentado, não tem como não notar o chapéu do Filoni, e aí até o JP me fez lembrar que a Deborah Shaw tá lá também, aí fui rever a câmera quando discorre ali pela boca do balcão. A gente vê que é o timinho, né, dos pilotos que atiraram no planeta prisão, inclusive, né?
Exato, é a mesma equipe.
Pilotos, a mesma equipe. Acho legal que eles estão com jaqueta de couro, dando aquela alusão meio Top Gun, né? Aquelas camisetas dos ases. É um detalhe interessante a se colocar aqui, a jaqueta de couro. E aí chega o recado, né, pro Capitão Carson Teva. Eles têm um recado de holograma do pedido de ajuda do Griff. E aí chegamos numa das surpresas do episódio. O que você sentiu quando teve essa surpresa, Ana?
Eu não sabia se era realmente o Zeb ou não. Na hora que eu vi o Lasat, eu falei, gente, que incrível, eles colocaram, né, a espécie do Zeb
em live action.
Ficou bem legal, não é efeito prático como a maioria, mas o CGI estava bem interessante, estava muito bem feito. E aí eu fiquei naquela, mano, será que é, será que não é? Quando confirmou que era o Zeb, eu fiquei muito feliz mesmo. Não tava esperando.
É, eu esperei o episódio pra ver o dublador bater. Eu falei, cara, não tem como não ser, né?
Sim.
É o Zeb que tá ali, né? Mesmo o dublador. Aí a gente tem a chegada da nave do Carson Teva em Coruscant, né? Ele vai até o departamento, né, da Nova República para pedir ajuda. Acho muito bom o tempo de tela que ele tem, Ana. Esse é um ator que, como eu disse, quando ele apareceu ali no episódio da Mamãe Sapa, eu fui atrás da King Convenience, né? Convenience, né? Que é aquela série que ele é um dono de uma loja de conveniência, né? E quando ele chega ali, Elia Kane está observando, né, de uma maneira muito didática. Ela é estranha, até que a gente tem o chefe de departamento ali, que recebe o Carson Teva, né, de uma maneira bem incisiva, até o Rodian tenta dar uma peneirada, ou seja, se tem uma secretária para peneirar, tem burocracia.
Com certeza.
Né? É muito bizarro como a gente está sendo bombardeado de burocracias do universo da Nova República. E o Carson, ele até consegue um espaço, né? Porque ele chega para falar com o superior dele, que inclusive não vi que ator é? Vale a pena tentar dar uma olhadinha? Se ele...
Eu ia tentar ver isso agora, porque eu acho que eu conheço aquele ator. De algum
É o Tim Meadows, né? Coronel Tuttle. Tim Meadows, ele... A galera deve conhecer ele, porque ele fez Meninas Malvadas.
Ah, ele é o diretor.
Isso, ele mesmo, né? Mas é um ator de comédia, né?
Sim.
É bem interessante ver um ator de comédia aqui, né? Numa série como essa. Ele também narra algumas séries de TVs, como Central Park, né?
Sim.
E participa de algum... Bob's Burgers também, né? Inclusive, ele tá lá na série também, dublando. Ele fez uma série que, infelizmente, que é Space Force, né? Com Steve Carell, que foi...
Cancelado.
Foi derrubada essa série, né? Mais uma das séries que a Netflix começa e não consegue terminar.
Uhum.
E fiquei bem feliz, além dele também ser o Jameson's Dad, da narração de BoJack Horseman, que é uma das minhas animações favoritas. Tá? Então tá aí, ator de comédia, famosinho até.
Sim.
Eu acho engraçado que quando no filme Trovão Tropical do Ben Stiller, que eu sou apaixonado, a gente tem o Robert Downey Jr. Fazendo o papel de um preto, não sei se você viu, ele é tão bom no Trovão Tropical que ele gosta de interpretar com alma e coração. Aí ele colocou pigmentação preta na pele. É um filme genial sobre o mercado de Hollywood. E quando ele apareceu ali no Trovão Tropical, eu falei, nossa, é o Tim Meadows. Não, é o Robert Downey Jr. E quando hoje eu assisto o Tim Meadows, me vem de antemão, assim, o Robert Downey. É engraçado isso daí. Enfim, o Tim Meadows tá lá como um burocrata. Acho interessante que, de princípio, ele quase aceita essa ajuda, né, do Carson Teva, mas imediatamente chega a Elia Kane. Aí a gente tem essa observação do Carson Teva naquele botão, né, naquela identificação do pessoal da anistia.
Uhum. Eu gostei bastante dessa interação, porque ela chega ali exatamente para isso, né? Ela chega ali para dar aquela averiguada no que o Carson Teva queria. Porque o Carson, ele chega com aquela jaqueta, como você falou, a jaqueta do Top Gun. A jaqueta dele é muito legal, porque não tem o símbolo da Nova República, tem o símbolo da rebelião mesmo, né? Então, ela vai lá dar uma averiguada e realmente o coronel ali, ele ia aceitar a enviar ajuda, porque em nenhum momento o Carson disse se o planeta pertencia ou não à Nova República. Quando ela chega e o coronel pergunta se ela conhece ali e tal, a primeira coisa que ela diz é: não é um membro signatário da Nova República. Aí já acaba, aí vem toda a burocracia que eu sempre pego no pé, que é a Nova República, eu detesto a Nova República.
Eu também.
Nossa senhora. E aí vem exatamente esse ponto que é exatamente igual ao Império ou igual à República anterior. Ah, não, não é signatário, não é membro, então que se dane.
E o Carson Teva não é de palavras, né? Ele falou a frase tag dessa série: isso não é mais uma rebelião.
Exato.
Que resposta, hein? E o piloto não é só isso, porque ele recebe ali: ah, eu trabalho com requisição, ou seja, ele abraçou, né? O coronel abraçou a burocracia de uma maneira incrível.
Uhum.
E acho interessante a maneira como Carson Teva responde para Elia Kane, né? Que a Elia Kane tenta falar, meio que desqualificar, né?
Uhum.
Ele. Aí ele fala, esse é um jeito bem imperial de pensar. Quer dizer, ele não acredita em reabilitação, né?
Sim. E a gente também não acredita muito na reabilitação da Elia, então...
Tá na cara isso, né? A gente respira essa situação, né?
Uhum.
E aí tem, acho que, além da frase tag dele, que isso não é mais uma rebelião, ela fala da experiência, né? Que É preciso de uma nova perspectiva antes de ser capaz de ver a luz. Aí, como ele é pedreiragem, ele falou: você e sua espécie não viram a luz. Ali, pra mim, matou a pau, né?
Com certeza.
Muito bom, ela tenta passar ali uma ideia de livramento. O coronel meio que alivia as tensões. E aí a gente tem um puta de um plano lindo do Griff Karga levando o seu êxodo pessoal.
Uhum.
É muito foda, né? Porque é terra árida, porque Nevarro a gente sabe que não é um lugar bom na terra, né?
Sim.
Um lugar vulcânico. A gente vê que boa parte da população foi massacrada, que ele tem um número menor ali de pessoas, né? Me lembra até aquele momento do episódio das Duas Torres do Senhor dos Anéis, quando eles deslocam o povo pro abismo de Helm.
Uhum.
E aquilo sempre me chamou a atenção, porque a câmera sempre gosta de pensar, de passar e fazer a gente pensar, olha o que fez com o êxodo. Criou um êxodo de crianças, de mulheres, né?
Sim.
E o que você achou aquele momento que ele tenta fazer o palestrinha ali falando com o cidadão de Nevarro? O que você sentiu nesse momento?
Eu gosto do Griff Karga automagistrado. Eu acho muito legal essa construção que a gente viu dele de ser o chefe da guilda dos caçadores e decidir sair dessa e liderar Nevarro. E ele consegue passar isso. Eu acho que ele realmente acredita ali na missão dele de ajudar Nevarro. E eu acho legal esses discursos, esses momentos de discurso, porque parece que ele é só uma pessoa arrogante, que quer ali o poder e tal, mas não, ele realmente se importa com o povo e com o planeta. Então eu acho isso muito bacana. E a gente viu nesse momento de mais perigo ali, que realmente é isso, ele realmente se importa ali. Eu achei bonitinho o discurso dele, de tentar ajudar o povo.
Eu também. E vou te falar, ele me compra fácil também, porque a mesma predestinação que ele tinha quando era chefe de guilda, ele tem essa predestinação para trazer essa evolução para a cidade dele.
Sim.
Né? E prosperou.
Prosperou.
Dizer, somente um cara chatão daquele jeito que ia conseguir prosperar uma cidade daquelas.
Ele tem essa pegada meio Lando, né, de querer prosperar, de ser muito ambicioso. E, mano, a gente vê igualzinho, o mesmo jeitinho. E a gente tem muito do Lando querendo ir atrás de outras formas, assim, de ser um líder, né? Como ele tava em Bespin. No Legends tem vários momentos dele tentando, dele sendo, assim, um líder. Então eu acho muito legal essa vibe que os dois passam. Porque os dois, eles realmente acreditam nesse lugar que eles estão tentando fazer prosperar. E ao mesmo tempo eles têm essa aura arrogante e, né, soberba, tipo, de ter as capas. Mano, o Griff Karga tava usando droids pra erguer a capa dele pra não arrastar no chão. Então eu acho isso maravilhoso.
Também gosto bastante. O cara todo cerimonioso. Aí temos a chegada do Carson Teva no planeta onde estão os Mandalorianos. Tem o nome esse planeta, Ana?
Ai, eu não sei se já confirmou. Vou dar uma pesquisada.
Maravilha. A chegada do Carson Teva nesse planeta cria em mim uma sensação muito boa, que é a X-Wing voando em céu aberto. Né? A gente está até acostumado a ver ela no espaço, que quando ela está em céu aberto, a gente vê aquele risquinho, né, da fumacinha saindo das asas. Acho isso uma beleza estética incrível na nave. O Carson vê a nave da Bo-Katan e desce. Né? Achei até estranho, porque ele chega, não tem ninguém olhando, o droid antecipa uma coisa que todos os droids da unidade R2 faz, né? Que é aquele barulhinho do tipo, eu desconfio, né? E o Carson é macaco velho nisso, né? Quando ele já chega de mão levantada, vindo, dizendo que vem em paz.
Uhum.
É muito legal porque a câmera recua e você vê que ele já tá na mira de alguns.
Sim.
Né? E quando o Paz Vizsla recebe ele, eu pensei, ih, caramba, não vi a N1. Acho que o Mando não tá aí até que Din Djarin aparece ali pra conversar, né? E sim, o Din Djarin, ele fala como um deles, né? Ele não tá tão próximo, assim, do Carson Teeba, né?
Uh-huh.
E aí até, pô, você me ferrou, hein, cara? Agora eu vou ter que mudar de lugar e tal. É... E aí descobrimos o primeiro X9 do capítulo. Né? O primeiro cagueta. Até legal, porque o Luke lá do Acto Hostel, ele fez um meme daqueles spoilers de hoje jogando em direta, né? Que ele põe sempre quatro imagenzinhas, né? Aí ele colocou a imagem do X9. Ele falou, pô, X9 eu não sei se tenho certeza. Ele falou, oh, claro que você tem certeza. Você tem um R5 X9, você tem uma LA Kane X9, uhum, e você tem os... Como é que chama os macaquinhos que a gente conhecia na década de 80 como migalhas indecentes? Como é que é? Salacious Crumb.
Salacious Crumb é o do Jabba. Eles são Monkey Wizards. Né? Eu não sei Monkey como Readers, em português.
Esse capítulo foi do X9 tomar conta.
Com certeza.
E aí ele consegue trazer o Din Djarin pra trocar uma ideia no canto, que acho que é uma das coisas interessantes a serem levados em consideração. E aí ele traz a ideia de que o lugar do amigo dele não está bem.
Uhum.
É um lugar que precisa de ajuda. Acho interessante, você tem que ter a frieza do cão para ser um piloto, para ir lá, entrar num covil de mandaloriano. Falar, ó, tá aí. Tá na mão de vocês, o resto é com vocês. Só vim trazer informação porque... né? Isso que ele nem quis abrir, que a República... não dá, né? Até o Jim tenta, né, negociar, mas tá fora da alçada dele.
Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
E aí, temos a primeira grande parte cerimoniosa entre os Mandalorianos, que é o que tem ganhado espaço entre nós a cada vez que a gente assiste The Mandalorian a partir dessa série. Porque, embora a gente conhecia todos os clãs de Mandaloriano, a gente não sabia como era uma galera antiquada como os Filhos do Olho, né?
Sim.
E aí começa essa conversa na fogueira, muito legal, porque eu sempre ressalto que em volta da fogueira a gente tem sempre alguma coisa muito baseada em tradições. Foi na frente da fogueira que a gente viu como Boba ganhou espaço com o Povo da Areia. Agora a gente viu na frente da fogueira como é que eles fazem o congresso interno deles. E existe uma organização. É muito interessante, Ana, porque eu estou dando aula de história da arte. Fazia tempo que eu não dava. Então, por exemplo, o episódio de The Bad Batch, que tem aquela... pirâmide, né? Que tem aquele tsunami, é uma coisa que acontecia demais na Mesopotâmia, né? Antes, quando se formam as primeiras civilizações, depois do Homem da Caverna e tal, a gente vai ter na história da arte o povo parando porque ele identifica que a sua casa é perto do rio. Então você tem o Egito, que nunca foi invadido, porque um lado era deserto da Saara, mar Mediterrâneo, e o outro é a Mesopotâmia. E eles tinham templos que se chamavam Ziggurat, e esse Ziggurat, ele era uma espécie de uma pirâmide de degraus. E essa pirâmide, ela tinha um problema com a enchente local, que dava um dilúvio, enchia, mas não chegava no povo que se escondia no Ziggurat. E foi exatamente o que a gente viu no The Bad Batch. A mesma coisa tem acontecido agora vendo a questão de tradição. Para quem não viu a entrevista do Jon Favreau, que a gente traduziu na Sociedade Jedi, vale muito essa visita. Porque você lê uma entrevista como aquela, e o que, que você tem a certeza? De que o Favreau fez história com Mandalorian para acabar na segunda temporada, tanto que o Grogu sendo levado pelo Luke fecha um arco bonito, e a gente sabe que foi decidido que tivesse uma terceira temporada, e aí você, como um criador, tem que criar novos arcos e nova situação. Então, o que você comentou quando a gente falou no começo do podcast sobre o que, para que veio essa temporada, eu acho que o que a gente está enfrentando agora com essa temporada é a mesma situação quando a gente assiste o Matrix 1, que ele começa e termina tudo no primeiro filme, e quando começa o segundo ele tem que levantar questões norteadoras para a gente sentir que se justifique a continuação da história. E acho que essa temporada ela vai servir para deixar a gente de cara com o gol com a série da Ahsoka e principalmente com mais coisas que virão por aí, que pode ser uma temporada 4, que a gente sabe que não vai parar por aí, pela entrevista do Favreau, você sente essa certeza. E principalmente com a ideia da Kathleen Kennedy, que na última, não lembro se D23 ou se foi no Investors Day, ela comenta que gostaria de criar um filme para cinema que recebesse todos os eventos relacionados à série. Isso é muito interessante para nós, porque existe muito diretor com medo de dirigir Star Wars no cinema. Ao mesmo tempo, ao contrário do que Star Wars era na mão do Lucas, que ele fazia e sabia que podia ter um público para assistindo, hoje, na mão da Disney, existe uma certa birra. E essa birra a gente está vendo refletir lá na Marvel. Né? Que é? Um filme acontece, ele fugiu da fórmula, que é a formulinha básica da primeira e segunda onda. A gente está aqui numa quarta onda que não sabe a que veio. E isso, o espectador, o consumidor de cultura pop, ele desconta a raiva ali. Fala o quê? O influencer falou mal, os meus amigos não gostou, eu não vou ver. Uhum. Antigamente você tinha ainda uma força de vontade no espectador de ouvir que ninguém tá gostando. Não, mas eu vou lá ver, eu quero tirar a prova de se esse filme é tão ruim como estão falando. Percebe? E não, sim, é o que acontece. Então, quando eu noto que Star Wars está com medo de ir pro cinema, é o medo da bilheteria. Porque se você fala cinema, você fala bilheteria. E se você tem um público que dá tiro no próprio pé, aí entra aquela coisa que às vezes a gente vê em grupos de debate. Ah, eu não vou empurrar, eu não vou aceitar que me empurrem em qualquer lixo, né? Uhum. Aí você vê que é difícil. Tem um episódio 7 que é eficiente e numa zona muito tranquila de viver na sombra do 4 e reclamaram. Você tem o 8, que é uma ousadia estética tremenda, e reclamaram. E tem o 9, que é um serviço de atendimento ao consumidor, considerado o pior filme de Star Wars até agora.
Exatamente.
Percebe? Então é um beco sem saída que a gente vive hoje em dia para a cultura pop. O que, que você pensa quando a gente fala desse tipo de coisa?
Então, eu acho que os filmes estão mais complicada a situação, exatamente por conta da última trilogia. E a série as séries, né, no geral, estão sendo bem aceitas. Essa temporada que a gente tá de The Mandalorian, eu tô sentindo que eles estão fazendo um mescladão entre The Mandalorian e a falecida Rangers of the New Republic. Porque a gente não vai ter mais a série, né? Então eles estão colocando muita coisa. Isso do todo esse plot que teve nesse episódio do Carson Teva não seria necessário. Eu acho que se tivesse a série do Rangers. Foi muito legal de ver. A gente tem mais um pouco da Nova República. Mas eu acho que se a série da Rangers existisse, o Griff Karga teria pedido ajuda direta pro Mando. Só que agora a gente tem essa necessidade de colocar um contexto histórico ali pra época, né? Que é a Nova República. E eles estão usando Mandalorian pra isso. E eu tô gostando de ver que tá realmente fluindo, tá dando certo. E as séries parecem que estão se conversando. Que era exatamente a crítica que se fazia aos filmes da trilogia nova. Porque os filmes não se conversam. Os filmes parece que cada um inventou uma coisa, fez ali o filme, e são três filmes completamente diferentes. Então, se eles estão acertando agora com as séries, eu acho que é um bom indicativo de que talvez agora, pra frente, no lançamento dos próximos filmes, dê certo. É a minha esperança, que agora que eles estão vendo que, como funciona, eles tentem fazer dar certo na próxima.
Verdade, concordo plenamente. E essa conversa, quer dizer, dei todo esse rolê para dizer que a conversa na frente da fogueira é uma coisa muito comum.
Uhum.
Né? Na história da arte, a gente vê isso na população, né, que às vezes tem o seu tempo de fala e o que, que tem que falar. E essa coisa do Mandaloriano segurar as ferramentas da Hammersmith, né, da Ferreira, o Din Djarin, ele faz o apelo, a gente tem a Ferreira perguntando quem vai falar, aí entra um belíssimo discurso de um Vizsla. Que não cabe o espectador apenas pensar que foi um discurso bonito de um Mandaloriano. Foi um discurso mandaloriano bonito vindo de um Vizsla, que é um cara que sempre dá pá virada, né?
Exatamente. Eu achei que ele ia... Falei, pronto, agora lá vem o Paz Vizsla querer ir contra o Din Djarin. O Paz Vizsla, ele tem uma certa relutância com o Din Djarin. A gente vê ele querendo brigar pelo Darksaber, ele discorda bastante dele. E eu falei, mano, ele começou a dar um discurso... Aí, e eu achando que ele ia ser contra, né? Ser contra ir ajudar Nevarro e tudo mais. Falei, meu, ele tá falando... tudo que ele tá falando são os Mandalorianos. Ele tá descrevendo os Mandalorianos. E ele vai ser contra? Aí ele pega e fecha. Porque nós somos Mandalorianos e nós vamos ajudar. Nossa,
me arrepiou.
Eu falei, gente...
Nossa. Me arrepiou, hein?
Foi. Arrepiou tudo, eu falei...
E ele reconheceu até a Bo, ele falou, a Bo não desistiu da vida do meu filho.
Exato.
Caramba, cara, o cara reconheceu.
Ele trocou, assim, de ideia completamente... Claro, não é uma coisa pouca, né? Porque eles salvaram a vida do filho dele. Então, você salvou a vida do meu filho, eu vou com você até o fim.
Sensacional. Vindo de um Vizsla, me emocionou, Ana.
Exato.
Muito feliz. Né? Bom, feito o discurso, aí a gente tem a Bo explicando, né, a nave dela, como é. Ela já explica até em senso de liderança, aí entra a grande beleza.
Uhum.
Da situação. Os caras não deixaram de valorizar o senso de liderança dela. Aí a gente tem as naves de um plano muito bonito indo para o hiperespaço. Tem aquela parte que a gente sempre vê os paraquedistas, né, sentados na cadeira.
Exato.
E eles têm esse departamento, né? Acho que a gente já viu até isso em animação, se não me engano.
Clone Wars sempre tem.
Descarrega. É lindo demais, assim. E aí a Bo-Katan faz o plano de ataque ao lado ali do Vizsla e da Armeira. E acho legal ela lembrar de Nevarro, né?
Uhum.
E principalmente essa questão do tipo, o diálogo que fala que agora eles têm a chance de ser heróis e não de viver no esgoto.
Sim.
Né, escondidos. Ah, eu sei que tem um plano interessante em analisar o povo escravizado, que é aquela hora que o senhorzinho vem trazer bebida. E... Clássico de faroeste aquilo, né? Os caras dão um chute onde ele carrega a bebida ali, né, na bandeja.
Sim.
Saem tocando terror, atiram ali nos Monkey...
Blizzards.
Monkey Blizzards, obrigado. Né? Até que a nave finalmente aparece, a N1. E ela dá uma de Paul Dameron, né? Ele chega ali quase na cabine principal, dá o tirinho ali pra chamar a atenção, né? É legal que a gente tem um Ognaut meio China, né? Com aqueles bigodinhos de chinês, meio Fu Manchu, você viu?
Sim,
trabalha diretamente ali.
Um cabelo meio compridinho, muito engraçado.
É. E aí tem um timão a nave.
Você
notou que tem uma hora que a nave, pra parecer muito essa questão de pirata, tem até um timão que eles comandam.
Sim, eu comentei exatamente a mesma coisa com a minha irmã. Eu falei, mano, a nave deles, ela parece muito um navio pirata. isso que me deixou bem animada com a cena e tudo mais, por causa disso, ela tem aquele ariete, assim, né, na ponta.
É, na frente. Aquela cabeça de martelo.
Isso, que é pra você empurrar as outras naves. Mas aquilo acaba ficando parecendo a frente de um navio mesmo. A proa, né, do navio. É. Então eu falei, nossa, eles conseguiram fazer uma aura de navio pirata numa nave espacial. E tem um timão,
que
literalmente.
Não é longe.
Não é longe.
E que não é longe, mano, porque uma vez eu tava vendo uma pesquisa, todas as batalhas espaciais da saga de Star Wars, pelo menos na mão do Lucas, ela imita a movimentação marítima e não a movimentação espacial.
Sim, eles usam termos náuticos também. Então ela é toda...
Termos náuticos. Então é inteiramente baseado, né, na treta. Até que nas costas da nave a Bo-Katan consegue invadir, solta ali o carregamento de primeiros mandalorianos, que invade a cidade fazendo a limpa, né?
Uhum.
Acho bonita aquela narrativa da casinha onde tá, ó, os pequenos da raça do Babu Freak, né?
Sim.
E aí eles vão causando limpeza. Muito legal, porque eu que sou cosplayer e meus trajes favoritos sempre foram de clone e de mandaloriano. Eu fiquei feliz de ver um mandaloriano com um pauldron na ombreira, assim. Pauldron é a ombreira, né? Que a gente sempre vê em trooper e em clone. E vê ali, né? E aí a gente chega numa das... das sequências de ação mais interessantes, que é você dividir a narrativa em três. Você tem o Mando atacando os pequenos caças, você tem o povo no chão fazendo a limpa na cidade, e você tem uma perseguição com a Bo-Katan, né? E o interessante é como você faz. Você pega um filme de cinema e divide a narrativa em três, é uma coisa. Agora, você pegar uma série de TV e dividir a narrativa em três e conseguir condensar de uma maneira positiva, é porque você dirige bem. E o Peter Ramsey me comprovou que ele conseguiu segurar três núcleos aí. E os três foram atrativos, né? Nenhum momento você assistia com a sensação de, ah, não, passa essa sequência, volta lá para as naves, ah, volta. Não, em todos os momentos você sente interessante. Inclusive, esse momento que os Monkey Blizzards dão um X9 mostra que a gente tem um esquadrão mandaloriano emboscado, né?
Uhum.
Na esquina ali. E aí, vou até deixar para você, porque essa sequência foi linda.
Ah, o Paz Vizsla tentando abrir caminho com a sua belíssima metralhadora. Gente, eu achei isso... Eu falei, não... Eu tava naquele momento, mano, eles precisam de ajuda. Será que vai chegar mais alguém? Será que tem o pessoal da Nova República vai aparecer? Não, não precisa de outra pessoa. É simplesmente o Paz Vizsla sozinho abrindo a metralhadora pra cima de todo mundo. E a gente vê ele com aquele negócio nas costas o tempo inteiro, e não é à toa que ele tem aquilo, que ele carrega aquele peso extra. Ele está à altura de sua metralhadora.
Nossa, e é bonito porque um pouquinho antes dele chegar, você tem até uma tomada aérea de cima para você entender que o povo tá numa emboscada.
Sim.
Estão cercados ali, né?
Completamente.
Nem a metralhadora colocada ameaçou essa turma, hein, Ana?
Exatamente, porque você tem ele... Eu falei, pronto, agora, né? O cara literalmente chegou com a metralhadora, a cavalaria chegou sozinha ali com ele e acabou. Mas não, eles me arranjam um canhão montado na sacada. Eu falei, pronto, agora nem a metralhadora vai ajudar.
Pois é. E eu acho interessante também, Ana, como eles colocam as raças mais filhas da puta ligadas com as...
Total!
Né? É sempre a mesma racinha que tá lá.
São
pisando
sempre
na bola, se juntando com a história.
É sempre Quoren, Trandoshano, o Nikito, aquele que parece um cachorro que eu nunca lembro o nome.
É verdade.
São sempre esses, parece um bulldog.
E a chegada triunfal da armeira, né?
Poxa, isso foi... Não, uma martelada daquela derruba qualquer um.
Sim, e eu acho legal porque ela não é de usar arma, né? Ela é totalmente ferramental ali, né?
Ela é literalmente a armeira. Ela usa as ferramentas dela. E ela usa, inclusive, a pinça. Ela pega a pinça uma hora pra puxar o cara e dar uma martelada na cabeça dele. Eu falei, gente, ela é sensacional.
Não, e o Tandroxano, que tava no canhão lá, ele tomou uma martelada de uma maneira que caiu lá de cima mesmo, né?
Nossa, do jeito que foi, caiu que nem um saco de arroz.
E quando eles vão fugir da cidadela, é emboscado por mais povo chegando, mais mandalorianos e o povo local, né? Que retorna.
Sim.
Cercados ali. Tem até um momento muito foda, que eu queria até pausar depois pra ver, que tem um mandaloriano surfando numa nave, você viu?
Eu vi, tem um que tá parado. Ele tá
em cima. Muito ousado isso, né?
Muito, ele tá em cima de um dos caças. Eu falei, mano, da onde esse cara surgiu?
Que abusado, né, meu?
Sim.
Abusadaço, assim. E aí, a hora que isso acontece, é bem interessante que a gente tem mais uma atenção contínua, que é quando ele volta ao pirata maior pra tentar matar o povo, né? Você vê, ele até mexe o timão, a câmera faz dá uma entortada para sentir que a nave também está entortando. E aí obriga tanto o Jim quanto a Boa a atirar nos locais até a gente ver o naufrágio aéreo. Vamos dizer assim, porque não tem como dizer de outra maneira. Né?
Exato.
É bonito a explosão. Obviamente, eu não vou negar que eu pensei que uma explosão daquela pode ter colocado todos os edifícios novos de Nevarro em situação de risco, né? Eu acho que agora vai ficar um pouquinho mais difícil ainda de reformar essa cidade.
Eu pensei exatamente a mesma coisa. A hora que o Din Djarin pega e avisa a Boa, não, vamos concentrar o fogo no último motor. Aí, gente, mas a nave tá literalmente em cima da cidade. Se ela cair, ela não cai em cima da cidade e até possivelmente em cima do povo?
Verdade. É, ia ser um momento tipo Thor, Amor e Trovão. Você assistiu, lembra do começo que ele vai salvar a cidade de vidro lá e quebra a lenteira?
Destrói tudo. Ia ser exatamente a mesma coisa.
Aquilo lá podia acontecer uma coisa igual, né? Aí, né, paz instaurada, é hora do discurso do alto magistrado, né?
Sim.
E acho muito legal a gratidão que ele faz, né? Quando ele devolve ali pros mandalorianos. Tem até uma brincadeirinha que ele fala de magistrado, aí o robô dele fala, é alto magistrado. Né?
É, ele é sempre verdade, corrige. Ele
olha, alto magistrado. E ficou uma coisa de piada interna entre atores, né? Porque o jeito que o ator Carl Winters responde, rindo, é verdade, alto magistrado. Né? Ficou uma coisa meio, quase que uma brincadeira entre os atores, né?
Sim.
Acho que esse lado solto que os atores têm dentro de Mandalore é uma das coisas mais belas e gostosas de se ver. Bom, enfim, aceito o Paz, que eu acho que o Paz tem algum caso com a armeira, né? Porque é o braço direito dela, né?
Vai ver, ela é a mãe daquele moleque lá.
Ela é a mãe mesmo, né? Eu tô sentindo isso também, Ana. Ninguém confirmou ainda, mas é toda hora a armeira com o Paz.
Né? É, ele tá sempre com ela, né? Pode ser que tenha alguma historinha aí.
Eu também acho. Os caras não falaram, mas deve ter, porque até em Boba, que só tem os dois.
Exatamente, estava pensando nisso, porque ela tá lá naquela nave e o único que tá com ela é ele.
É. A Bo-Katan é levada ali, aonde era a forja da primeira temporada, e Ana, muito lindo, porque a armeira que chama a Bo-Katan pra uma forja... Eu acho que, de novo, a gente está aqui perto de uma questão de cerimônia. É como se a armeira dissesse assim, olha, vem aqui para um cantinho sagrado, porque Mandaloriano sem forja não é Mandaloriano. E embora essa forja aqui é velha, quebrada, destruída, é aqui que eu vou te dar o direito de tirar o capacete. Que coisa maravilhosa, Ana.
Não, lindo, foi muito bonito. Porque até então, até esse momento, eu, pelo menos, acreditava que a armeira tinha acreditado que a Bo-Katan estava doida e tinha tido visões com o mitossauro. Mas não, ela realmente acreditou nela. Ela só deu aquele meio que this is the way, porque this is the way, não precisamos mais falar sobre isso. Você viu, eu acreditei, ok. Eu achei que não, ela tava meio que dando de louca pra outra. Mas ali naquele momento ela fez isso, foi tipo o momento em que, não, você é a escolhida, você viu o mitossauro e o mitossauro é o prenúncio de uma nova era. E talvez a nova era seja juntar os dois mundos, né? O mais tradicionalismo que a gente tem aqui no culto e os outros mandalorianos que removem o capacete e tudo mais. E ela é o elo entre os dois. Eu falei, gente...
E o respeito das duas é legal, né? Porque tem uma hora que ela até teme. E sim, o capacete.
Ela, a armeira vira pra ela, tira o capacete. Ela fica, mas, né? Se eu tiro, eu não vou sair do culto? E não. É. Agora ela vai caminhar entre os dois mundos. Eu achei isso maravilhoso.
É. E a escolha do termo, né? Porque a gente sabe como fã de Star Wars, ele é uma figura meio chata, obtusa, às vezes. Ah, não, tirou, como é que é? Não, a forma que você cria no roteiro, caminhar entre os dois mundos, é crível.
Uhum. Né?
E aí tem uma das cenas mais belíssimas, que é uma coisa que a gente já viu, inclusive, em Despertar da Força. Pra ela vir falar e dizer que ela pode unir, pontualmente a armeira vai até aquele facho de luz, que é uma coisa que a gente tinha no episódio 7, quando o Han Solo fala com o Kylo Ren, né? Que é aquele facho de luz azul que vira vermelho, lembra?
Sim,
é só
sim.
Uma entrada de luz. É bonito o plano. Uma das coisas que eu mais gostei é a beleza do plano da armeira vindo até a luz e falando, você vai guiar.
Uhum.
E aí é muito interessante que antes de mostrar as duas sem máscara, você tem o close das perninhas das duas andando, a reação dos mandalorianos, mesmo
sim,
com o capacete, aí entra essa beleza da atuação deles, né? E aí,
sim,
a armeira chega pra revelar.
Eu achei que a armeira ia estar sem capacete também,
eu também sabia. Achei, Ana, na hora que mostrou só a perninha das duas andando, eu falei, pá, por que que... Ah, as duas tiraram o capacete.
É,
olha,
eu
não vou negar, porque eu paguei um pau pra atriz da armeira.
Ah, ela adora.
Mulher linda,
ela,
viu?
Ela fez Supernatural, né? Ela faz a escuridão
sim,
no Supernatural. Eu adoro ela.
É. Emily Swallow, né?
Uhum.
É linda ela. Aí, de repente, vê ela ali andando. Eu acreditei que pudesse.
Uhum.
Mas foi dessa vez.
Não foi.
Mas legal, porque ela dá a entender ali, né? De que ela vai ser a pessoa pra unir isso. Acho legal até a postura do Din Djarin, ele olha ali com a cabecinha, dá um positivo.
Aprovando.
E aquele... aprovando, assim. O próprio Groguinho também dá uma olhadinha.
O Grogu vai aprovar, com certeza.
Paz Vizla, olha, né? padrasto dele. Até o Paz Vizla olha pro Din, o Din aprova ali. E
sim,
aí, a frase linda dela, é hora de retomar Mandalore.
Uhum.
Bonito demais.
Me bonito.
Arrepiou. Foi de arrepiar, acho que foi o meu episódio favorito até agora. Né?
Dessa temporada,
esse medo
acho
que a gente
foi.
Tem, foi meu favorito até agora. Assim. Aí a gente tem o plano do espaço, a nave do Carson Teva na Marcha 1, né? Encontrando um Lambda, né?
Isso.
Aquela nave igual do Imperador.
É, que faz um triângulo assim. Três pontas.
É bonita essa nave.
Ela é bem...
É uma das minhas naves favoritas.
A estética dela é bem legal, bem bacana.
É. O Android R dele faz uma sonda sair, que eu não sabia que podia fazer isso.
Também não.
É. Eu fiquei feliz. A gente só sabia da sonda como anteninha ali de Dagobah, né? Mas ela flutuava assim, eu não imaginava. E aí ele faz a sonda vagar, achar ali alguns falecidos soldados da República, que era justamente a Lambda que estava levando Moff Gideon. Né? E achou ali resquício de Beskar na cela. Olha, será que não é os passados do Vizsla, não?
Então, esse momento... porque assim, a minha irmã, próximo com a minha irmã, ela falou assim, ah, mas e se só os mandalorianos, basicamente, que usam Beskar? E se alguém de alguma forma usou isso pra meio que botar a culpa neles, né? Mas eu acho que não.
Sim.
Eu acho que deve ter sido mandaloriano mesmo. Existem, só que dentro disso existem muitas possibilidades. No recap do episódio, aparece o Mos Eisley dizendo que não tinha que levar a Moff Gideon para julgamento coisa nenhuma, que ele tinha que morrer pelo que ele fez pro povo deles. Então, podia muito bem ser uma armeia e um Mos Eisley tramando para conseguir ir atrás desse transporte e matar o Gideon, ou capturar o Gideon e tal. Mas acho que foi o João Jedi, que comentou sobre o Fenhal, que a gente tá aí com um monte de rumores sobre ele, né, de aparecer aí.
Sim.
Então, poderia muito bem ser os protetores.
Tô aí pensando nisso. Alguns já dizem que, como o Moff Gideon estudou muito o Mandaloriano, e a gente sabe que ele estudou, porque
sim,
no final da primeira temporada ele dá a alusão de que ele sabe com quem ele tá lidando, né? E pode ser que seja também ele utilizando o que ele aprendeu dos Mandalorianos, sei lá, para os Dark Troopers, porque os Dark Troopers eram de Beskar também, não eram? Não, não lembro ao certo agora.
Eu acho que de Beskar não.
Que
não.
Não era. Era de Aas, porque o Luke cortou eles igual a manteiga.
Isso. Eu acho que o Beskar tá realmente limitado aos Mandalorianos mesmo. Só que aí pode ter isso, pode ser alguém que tenha usado de alguma forma, o próprio Moff Gideon tenha planejado a própria fuga e usa o Beskar para que o Moff Gideon tenha tentado incriminar os Mandalorianos para de alguma forma levar a Nova República para lá, enfim, sei lá. Mas realmente de incriminar os Mandalorianos não faz muito sentido. Mas eu acho que a ideia de ter sido o Fenhal e os protetores é interessante. Ou o próprio Visla.
Sim, concordo. Então, são as chances que a gente tem. E abre um leque aí. Então, isso me faz pensar o quanto essa temporada ela não está servindo para abrir leques, né?
Total. Eu acho que essa temporada ela está realmente sendo ali uma linha, vamos dizer assim, para você pegar a primeira parte, não só da Mandalorian, mas das séries de Star Wars. Pegar as duas primeiras temporadas do Mandalorian, pegar Boba Fett, pegar mais alguma coisa que aconteceu, né? Por exemplo, trazer a Ahsoka mais pra perto aqui. E essa temporada ser o que vai trazer essa primeira parte pra segunda e até as outras séries. Porque a gente também teve rumores de que os piratas que apareceram nessa temporada são os piratas que vão ser vilões da Skeleton Crew. Então pode ser que essa temporada seja ali pra dar um norte pra uma segunda fase dessa
tese. Vai ficar bem. Tô gostando do caminho.
Uhum.
Bastante. Principalmente de assimilar o Rangers of the New Republic.
Sim. Eu acho que eu iria gostar de uma série só sobre a Nova República. Eu detesto a Nova República, mas ia dar ainda mais argumento pra me falar mal dela. Então eu ia gostar da série.
Genial. Eu acho que eu te entendo bem, porque eu também acho uma sucessão de erros. A cada episódio você tem pelo menos um pergaminho de situações que permitiu a volta.
Exato.
Uma espécie de império revisitado.
Eu fiz o vídeo que eu fiz pro meu canal, vai sair hoje, não sei quando que vai sair o podcast, mas no canal vai sair hoje. Eu fiz um resuminho da Nova República. Eu tive que me segurar para não falar mal da Nova República. Eu falei, gente, deixa eu fazer um vídeo não tão opinativo, mas um vídeo mais imparcial.
E contextualizar, eu sei como é. Às vezes a gente tem que contextualizar sem pôr o nosso julgamento.
Eu falei que eles só estavam despreparados, eu não falei que eles eram ridículos.
Muito bom. Aproveita e fala aí do Aurora, Ana. Comenta aí pro ouvinte, estamos chegando no fim, vale a pena comentar dos seus outros espaços.
A Aurora é a Aurora Escarlate. Nós temos a página tanto no Facebook quanto no Instagram e o canal no YouTube. Todas as quartas a gente lança um videozinho hoje a gente vai lançar sobre a Nova República, puxando um pouco do que a gente está falando em Mandalore, a gente viu do programa de anistia, e para poder falar um pouco mal da Nova República, que é sempre bom.
Oh, maravilha. E a Ana também está presente em quase todos os cantinhos ajudando a gente, né, Ana? Comenta aí.
Ah, onde me chamarem eu estou ajudando, mas principalmente eu ajudo na Sociedade Jedi, no Enclave da Força, aqui no Vozes e no podcast O Farol.
Maravilha. Tá aí. Falamos aí como é que vai ser o que a gente espera, né? Peraí, depois você corta isso. É isso aí. Conseguimos aí traduzir um pouco das sensações que tivemos com esse episódio. Agradeço, Ana, você por ter participado aqui comigo. Acho que com essa edição a gente alcança aí os que estavam atrasados, né, de análise. E a gente alcança, inclusive, você que está ouvindo aqui, a edição sobre o season finale de The Bad Batch vai ser o Michael, nosso montador, com o filho dele. Vai ser um papo entre pai e filho sobre o The Season Finale de The Bad Batch. Vale muito a pena.
Que foi maravilhoso.
Foi maravilhoso. E a gente alcança aí para o povo poder acompanhar nosso ponto de vista de análise das obras. Muito obrigado por nos ouvir. Que a força esteja com você ou... This is the way.
This is the way.
Você ouviu e vivenciou Vozes da Força. Por hoje é só. E que a força esteja com você sempre. Aqui é o comandante Paul Dameron, desligando.